10:33, 10:33, muito bom dia. Está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Idoso é encontrado morto com as mãos e as pernas amarradas após um incêndio em uma residência no município de Santa Lúcia. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Santa Lúcia é uma cidade bastante tranquila e bem próxima a Cascavel. E no último sábado, quando um incêndio em uma residência acabou resultando na descoberta de um corpo carbonizado sobre os escombros. As autoridades foram alertadas sobre o incêndio e um caminhão de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros de Capitão Leônidas Marques, também uma cidade próxima, foi até a essa residência que fica numa área rural, mas no final do combate, então, ao incêndio, essa descoberta do corpo dentro da residência. A vítima foi identificada como Laudilino Fernandes da Silva. O homem estava de barriga para baixo e apresentava aparentes sinais de amarras nas mãos e pernas. Tragicamente, a vítima já estava morta, né, antes da chegada das equipes de socorro. O incidente mobilizou também contingente de autoridades da região, a polícia militar, a polícia civil e também a criminalística. A polícia civil esteve no local para coletar detalhes. Ainda não há resultados do que poderia ter ocorrido e segue em investigação. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E um homem foi morto ao atacar guardas municipais com um facão no município de Sarandi. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana, bom dia. Esse caso aconteceu nesse domingo. Lourenço Araújo Casimiro, de 43 anos, foi morto após atacar agentes da Guarda Civil Municipal de Sarandi com um facão. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, porque um homem estava ameaçando a esposa e a filha dela com um facão e um martelo. Quando os agentes da guarda chegaram ao local, o homem correu e se trancou dentro da residência. Com um isqueiro, ele ameaçava colocar fogo em uma moto e também na casa. Os agentes conseguiram se aproximar e efetuaram 2 disparos com uma arma de choque, mas não foi o suficiente para imobilizar o homem, que tentou atacar um agente da guarda com o facão. O guarda atirou contra Lourenço. Nesse momento, a mulher e a criança já não estavam mais na casa. Elas tinham sido retiradas por familiares. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Um motociclista foi baleado após discutir no trânsito em Ponta Grossa. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes. O caso aconteceu por volta da 1 da tarde de ontem, no bairro Oficinas, aqui em Ponta Grossa. A discussão teria iniciado em uma rua próxima a um cemitério entre um motociclista e um motorista de carro. O motorista teria sacado a arma, atirado nas costas do motociclista e fugido do local. Após ser atingido, o motociclista ainda conseguiu pedir ajuda em um supermercado aqui da região. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e o homem foi encaminhado para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O motorista do carro ainda não foi identificado. Esse caso é investigado pela Polícia Civil. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas suas informações. Agora são 10:36. A Polícia Rodoviária Federal realizou um parto de emergência dentro de um carro no município de Ibiporã. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciá. As equipes da Polícia Rodoviária Federal realizaram esse parto de emergência no posto da PRF em Biporã, na BR-369, na madrugada de domingo, dia dos pais. A mãe do bebê, uma jovem de 29 anos, junto com seus familiares, procurou o auxílio dos policiais ao perceber que já estava em trabalho de parto e que não havia tempo de chegar à unidade de saúde. O parto de emergência, inclusive, foi realizado dentro do carro. Ao iniciarem o atendimento e observarem que o parto já estava em andamento, os policiais agiram de forma rápida e eficiente, prestando todo o apoio necessário para a chegada da criança ao mundo. As equipes acompanharam o nascimento e deram suporte para o bebê e para a mãe. Após o parto, eles foram encaminhados por uma ambulância do SIAT ao hospital de Biporã. O bebê recebeu o nome de Emanuel, nasceu com 2,5 kg e 46 cm e está saudável. Luciá.
Que legal, né? A Polícia Rodoviária Federal, então, preparada, assim como guardas municipais recebem esse preparo, policiais militares, para agir corretamente num momento como esse. Então, a Polícia Rodoviária Federal ajudou a trazer à vida este bebezinho que passa bem. E uma cerimônia agora pela manhã marcou o fim da venda das ações da Copel e a transformação da empresa pública em uma corporação. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, acompanhou. Tem mais informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. O governador Ratinho Júnior participou há pouco de uma cerimônia de toque de campainha, que é o ritual que encerrou a oferta de ações da Copel na Bolsa de Valores em São Paulo. Com essa nova composição, a companhia passa a ser uma corporação. Estiveram presentes, além do governador Ratinho Júnior, o presidente da Copel, Daniel Slaviero, e também lideranças políticas aqui do estado. Segundo o governador, as mudanças na Copel vão permitir a oferta de energia adequada aos investimentos aqui no estado.
Para acompanhar esse crescimento, nós precisamos ter um setor energético muito robusto e ágil. A Copel é um grande patrimônio dos paranaenses e ela vai continuar sendo, porque o estado continua sendo o maior acionista da Copel. Mas a Copel precisava ter uma modernização para que ela pudesse nos dar a garantia que esse crescimento do Paraná que ele vem tendo teria energia suficiente para abastecer todos os investimentos que estão sendo gerados no nosso estado. Então nós acabamos com as indicações políticas que no nosso governo já não tinha, mas que no passado fizeram com que a empresa tivesse um prejuízo danado. Então isso acabou a partir de agora. A Copel passa a ter uma modernização e uma velocidade para acompanhar todo esse crescimento econômico que o estado está tendo. Mas, acima de tudo, o planejamento que nós temos para a Copel é para ela deixar de ser a maior empresa do Brasil e passar a estar entre as três maiores empresas do Brasil.
Então, Luciano, a companhia, a Copel, ela é uma das maiores do país e a maior aqui do estado, com 4 milhões e meio de unidades consumidoras distribuídas em 399 municípios. A transformação da razão social da Copel, ela foi mais uma etapa nesse processo de desestatização que foi realizado especialmente para que a Copel não perdesse o controle da usina hidrelétrica de Foz do Areia, localizada no município de Pinhão, na região central do estado. Essa usina é considerada a maior e a principal do estado e a concessão dela vence em dezembro deste ano. Luciano?
Muito obrigado, Sheila, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.